santificação. Eu quero te convidar a ler comigo um versículo apenas no início, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 40. Atos 2, versículo 40, que diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Até aí. Bom, meus amados, aqui nesse texto, deixa eu contextualizar para a gente entender o que estava acontecendo. O apóstolo Pedro, ele estava proferindo um discurso muito conhecido após o Pentecostes, esse evento histórico do Pentecostes, e nesse discurso, nessa pregação de Pedro ali, vai dizer que as pessoas ouviram, creram e que foram batizados, um total de aproximadamente 3 mil pessoas nesse único evento. Mas eu faço um recorte do versículo final desse discurso para a gente poder entrar no teor dessa mensagem. Nós estamos caminhando para a Páscoa. Puxa, a Páscoa mesmo, né? Se você foi nos supermercados por esses dias, você já viu lá que já estão vendendo aquilo que a gente fica tentando correr com as nossas crianças daquele corredor, né? Porque vem o mínimo de chocolate, né? E o preço é o máximo, né? Então, esses dias foi Natal, mas nós já estamos mesmo caminhando para a Páscoa. E nós levamos muito a sério aqui na PIB Central a Páscoa. Nós sempre fazemos uma caminhada pela Páscoa, nós celebramos os dias desse evento, até porque os dois eventos mais importantes no calendário litúrgico de uma igreja cristã é o Natal e a Páscoa, e nós fazemos isso. E na quarta-feira da semana que passou agora, iniciou, não sei se é do conhecimento de vocês, talvez de quem nasceu em um lar católico, vai saber disso, a quaresma. A quaresma é uma palavra que ela tem como significado quadragésima, que é justamente, vinda do latim, tendo essa referência dos 40 dias antes da Páscoa. Antes da Páscoa. Esse rito, ele é praticado pela Igreja Católica, logicamente, e algumas poucas igrejas protestantes, eles também vivenciam essa data. Dentre elas, as igrejas anglicanas, as luteranas, algumas presbiterianas, não todas, porque a própria presbiteriana tem um renovado, tem outras convenções, e as igrejas reformadas. Então, essas datas, elas fazem menção sempre dessa data da quaresma. O que é mais conhecido como prática desse período é a abstinência da carne. Então, a gente sabe aí, quem conviveu numa família católica, que quando chega naquele dia lá, principalmente naquele dia, que não pode comer carne. Mas a proposta, ela vai muito além disso, porque sugere caridade, oração e, em geral, a santificação. Fica tranquilo que a gente não vai celebrar a quaresma, não é nada disso. Porque a quaresma não é muito comum para nós, e não é mesmo, para os batistas. Porque nós cremos que a santificação e a separação do cristão deve acontecer a vida toda, e não simplesmente em 40 dias, né? Então a separação, a santificação do cristão é algo que tem que fazer parte do nosso dia a dia, e não em 40 dias. Tem um problema com isso. O problema é que quando a gente tem uma data, às vezes a gente vive aquela data com rigor. Quando não tem data nenhuma, então a gente sempre, muitas vezes, fica procrastinando, empurrando e adiando essa data. Contudo, uma prática que é cada vez mais distante do nosso dia a dia é o jejum. Isso está cada vez mais distante do nosso dia a dia. E normalmente quando aparece alguma coisa assim de jejum é deturpado, porque é um jejum por coisas, tendo a motivação. Então as pessoas fazem um jejum que não tem nada a ver com o jejum bíblico. O jejum, ele é simplesmente por santificação, uma separação para uma intimidade maior entre o finito e o infinito. Nessa mensagem específica, eu não vou estar discorrendo acerca do jejum, mas da santificação. Eu entendo que uma igreja viva, ela busca a santificação e uma clara separação com a maneira mundana de viver. Para mim é isso. Não tem sentido a gente ser igreja se não tiver diferença nenhuma. Então, eu acho que seria trágico alguém perguntar assim para mim: nossa, você é cristão? Puxa, eu não sabia, nem fazia ideia disso. Então, se a gente escutar algo do tipo, quer dizer que a gente não está fazendo diferença nenhum, a ponto das pessoas não perceber nada de extraordinário assim na nossa vivência. Então, por isso que o versículo vai dizer: salvem-se dessa geração perversa. E aqui Pedro, ele está fazendo um convite à santificação. A palavra santificar-se, ela significa separar-se. É isso que a palavra significa. No dicionário, a palavra perversão, porque aparece no texto, salvem-se dessa geração perversa. A palavra perversão no dicionário, ela significa corrupção, depravação, desvio da normalidade, maldade. E essas são palavras que têm aí o significado para essa palavra de perversão. É uma explicação para essa palavra, um tipo de sinônimos. Eu lembro-me, falando de santificação, de separação, então quando eu comecei a construir essa mensagem, a primeira coisa, quando eu escutei separação, assim, ecoando no meu coração, foi o episódio de Sodoma e Gomorra, onde lá reinava a perversidade. Isso está narrado lá em Gênesis 19, do versículo 1 a 29, e fica aí como uma tarefa à parte. Se você pegar, você vai conseguir ter o conhecimento e vivenciar tudo o que aconteceu ali, nesse período lá de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, do 1 ao 29. E ali a perversidade, ela reinava. Lá nesse episódio, vai dizer que até mesmo os dois anjos, que por conta da intercessão de Abraão, eles foram levar essa mensagem a fim de salvar Ló e sua família, o sobrinho de Abraão. Diz que até mesmo esses dois anjos, eles foram alvos dos homens perversos que queriam ter relações sexuais com eles. Olha só o cúmulo da perversidade, como que estava acontecendo. E ali ocorreu uma clara separação de juízo, onde para Ló, ele não morrer, ele teve que se apressar, crer na mensagem dos anjos e correr, sair muito rapidamente, porque senão ele seria surpreendido pela chuva de enxofre e fogo. E ele fez conforme foi orientado para ele. Mas nesse episódio vai contar que a sua esposa, ela olhou para trás, para aquilo que estava ficando para trás, e ela virou uma estátua de sal. Então ali nós vemos claramente Deus fazendo essa separação da perversidade. E a mulher de Ló não fez assim e pagou um preço altíssimo por isso. E essa é a maneira que o Senhor enxerga a perversidade. É dessa maneira. Basta a gente abrir Lucas 17, do versículo 28 a 33... Nós não vamos ler, mas você também pode ler depois, porque ali Jesus, ele narrou esse episódio de Sodoma e Gomorra, mas ali remetendo, trazendo aplicação para o dia do Senhor. Aquele grande dia que vai acontecer de fato, essa separação, que vai acontecer de fato, onde muitos, novamente, ficarão para trás, sendo aqui definitivamente separados, porque não vai haver mais chance depois disso. Não vai haver mais chance, mas dessa vez pelas próprias mãos do Senhor. Falando de separação, falando de santificação, eu poderia citar tantos outros fatos, como a instituição da Páscoa lá em Êxodo 12, onde ali também a gente vê um exemplo, uma norma para poder ter essa separação, onde vai dizer lá que foi a última praga para poder sacrificar o animal e passar o sangue nos umbrais. E ali foi a instituição da Páscoa. E nós vemos novamente ali algo de separação, de uma maneira mundana de viver. E até mesmo a saída do povo lá do Egito, quando eles partiram em retirada. Então também ali acontecendo uma separação. Porque isso é o que o Senhor espera dos seus. Que a gente viva uma vida separada, em santificação. Uma vida que reflete os caminhos do Senhor. O próprio Salmo 1, no versículo 1, ele vai dizer assim. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E essa é a palavra do Senhor. O problema é que a gente tem vivido um tempo de inclusão e as pessoas deturpam essa palavra inclusão. Que nesse tempo de inclusão a gente tem que aceitar tudo e dar tapinha nas costas de todo mundo e dizer eu amo todos. Eu tenho até um amigo no grupo lá do Palmeiras que ele sempre fala assim, amo todos, true. E ele diz que ama todos, esse é o slogan desse meu amigo. Mas o problema é quando a gente não entende o que é amar, porque amar não é concordar, amar não é passar a mão na cabeça. O amor verdadeiro, muitas vezes a gente chega para a pessoa e diz, você está errado. A gente exorta, a gente briga, a gente vai lá e confronta, mas a gente diz, eu te amo, porque é assim que a gente faz com o filho. Só que a gente vive um tempo hoje de que a gente está lá no politicamente correto, então, não, eu entendo, está tudo certo, Deus também conhece o seu coração e não é bem assim, não. Não é assim, a gente tem que voltar para a palavra do Senhor. Por quê? Porque no convívio com os homens, meus amados, e quando eu digo homens, eu estou falando em relação à raça, à humanidade, homem, mulher, no convívio com os homens, se não estivermos fazendo a diferença, mas se tornando igual, é razão mais do que suficiente para a gente se separar, para a gente se separar e sair do meio da perversidade. Porque se não estivermos fazendo a diferença em meio à perversidade, muito provavelmente nós já nos tornamos um perverso. E isso é duro, mas é a verdade. Isso é a verdade. Se não estivermos fazendo a diferença em meio à perversidade e andando junto, pode ser que nós já nos tornamos um perverso. Estar junto precisa ter a razão e a efetividade de fazer a diferença, porque é isso que a gente aprende com Cristo. Cristo fez a diferença. Em nenhum momento ele falou, não, eu estou com vocês, a voz do povo é a voz de Deus, então vamos viver do jeito que vocês vivem, porque eu acabei de chegar, você já estava aí. Não, em nenhum momento você vai ver Cristo fazendo isso. Ele fez a diferença. No passado, no Antigo Testamento, alguns símbolos representavam a diferença do homem para Deus. E essas diferenças, elas divergiam pela santidade, que foi perdida através do pecado imputado a toda a raça, o pecado adâmico. E nós temos como símbolos para o povo perceber de maneira didática, porque o Senhor ele sempre foi muito didático na construção da história da humanidade. Então nós temos símbolos como a Arca da Aliança, onde o povo, peraí, Deus não é meu igual. Eu não posso falar e agir com Deus da mesma forma que eu falo com o fulano aqui, com o Beltrano aqui, com aquele que muitas vezes eu não me refiro a ele de uma maneira educada. Não, tem uma separação entre eu e Deus. Então a Arca da Aliança, o Santo dos Santos. Então ninguém ia chegar metido à besta, sai da frente aí, sumo sacerdote, que eu vou entrar no Santo dos Santos. O povo não era bobo, não. Então, alguns desses símbolos eram uma maneira muito clara e didática para poder mostrar que a gente é diferente. Eu sou o santo, você é o pecador. Tem uma diferença. E esses fatores, eles faziam com que o povo lembrasse e distinguisse acerca dessa diferença. Em algumas passagens aleatórias, ficam notáveis o entendimento dessa verdade. Como, por exemplo, lá no chamado de Moisés, quando ele está diante lá da sarça ardente, lá em Êxodo 3. Então, quando ele chega lá diante da sarça ardente, Deus ele já deixa bem claro para Moisés: ó, Moisés, vem aqui que eu estou te chamando, mas tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está aqui é terra santa. Ou seja, não chega aqui de qualquer maneira, não. Tem uma diferença aí. Então, Moisés tremeu na base ali, mas ele chegou lá. Tem outro episódio também que é muito interessante, que é quando Moisés ele recebeu os mandamentos de Deus. Então esse eu convido vocês a lerem comigo. Êxodo 20, versículo 18 e 19. Êxodo 20, versículo 18 e 19. Aqui nesse episódio, o povo, eles estavam já se achando já os suprassumo, né? Os especiais, e eles estavam querendo eles mesmos ouvirem Deus falar. Eles chegam para Moisés e: ó, Moisés, você sempre fala para a gente, mas agora a gente quer ouvir do próprio Deus aí. Aí acontece esse episódio aqui. Êxodo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não nos fale Deus conosco, para que não morramos. Aí o povo mudou de ideia, né? Eles abriram o bico, arregou, né? Estavam chegando: não, Deus que fala com a gente mesmo, não manda representante não. Aí quando vê todos os sinais da natureza, o povo tremeu de medo, é o que diz o texto. Imagino que os caras saíram correndo de perto daquele monte lá, né? Moisés desceu e tem que falar: gente, já acabou, pode vir aqui que eu vou falar com vocês agora. E o povo está lá totalmente distante. E por falar em santificação, tem um texto também no Novo Testamento muito sugestivo, do qual eu os convido a refletirmos, que se encontra em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Que diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, meus amados, esse texto, ele é interpretado na maioria das vezes com uma conotação escatológica. Ah, se eu não me santificar, então eu não vou para o céu. Então muita gente ele leva esse texto assim ao pé da letra, com essa conotação escatológica. Porém, como a salvação que os cristãos têm em Cristo Jesus possui o seu início aqui, que a salvação não é só futura. A gente está cansado de dizer que a salvação, você sabe disso, ela já começou. Você não será apenas salvo, você já é salvo e será salvo também. Então ela já começou. Então eu os convido a olhar para esse texto com aplicação para o presente também, e não somente para a conotação do futuro. É possível ver Deus na vida cotidiana. O texto vai dizer que busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É possível ver a Deus também na vida cotidiana. É possível ver a Deus na bondade do próximo. Quando a gente se depara com um episódio de bondade, Muitas vezes a gente fala, puxa, isso é algo extremo, chama a nossa atenção. E a gente vê a Deus nesses pequenos atos, ou talvez nesses grandes atos, nesses grandes gestos. Mas é possível também ver a Deus no necessitado. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele também se oculta no pobre, no necessitado. Ele vai dizer, eu tive fome, eu tive frio, eu estava com sede, eu estava com fome. Então é possível também ver a Deus na necessidade do nosso irmão. Também é possível ver a Deus. Enfim, é possível ver a Deus tanto na providência, quanto na necessidade. E até mesmo nas adversidades, nós podemos ver a Deus. Porque Deus ele tem uma maneira toda didática de moldar o nosso caráter. E isso acontece através do aqui e agora. Deus ele está nos aperfeiçoando. Deus ele está trabalhando na nossa vida, no nosso coração, na nossa concepção da humanidade, de Deus, nos nossos relacionamentos. E é maravilhoso saber que nós já não somos quem nós éramos. Isso é muito bom. Mas nós ainda não estamos prontos. Porque o Senhor está completando essa boa obra na nossa vida. E a palavra do Senhor vai dizer que isso vai até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, enquanto você estiver aqui, Deus ele está trabalhando e moldando a sua vida, o seu caráter. E essa é a maneira didática do Senhor trabalhar. Mas para a gente poder ver Deus nesses fatores que eu fiz menção e teria tantos e tantos outros, nós precisamos ter olhos para ver. E isso só se faz possível por meio da santificação. Não é o fato de ter olho, não é o fato de enxergar que quer dizer que a gente vai ver Deus na vida. A gente precisa nos atentar, ter olhos para ver. E isso só é possível por meio da santificação. Quantas e quantas vezes nós passamos pelo mesmo caminho e um dia a gente enxerga alguma coisa. Eu faço isso muitas e muitas vezes, eu sou muito distraído para algumas coisas. E normalmente sempre eu vou falar, ainda é para a Érica, puxa, olha só o que fizeram aqui. E ela sempre fala para mim, meu, isso aí está um ano aí. 2 anos que esse negócio está aí. E é assim para ver Deus na vida. É por meio da santificação que a gente consegue ver Deus na vida. Porque se não for por meio da santificação, nós viveremos muitas vezes à base da sorte ou do azar. Do acaso e até mesmo das fatalidades. Aí você vai ver crente dizendo, meu, eu estou numa zica. Ah, eu estou com sorte. Meu amado, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Só que a gente só consegue perceber e ver isso por meio da santificação. Senão a gente vai viver à base da sorte e do azar. A gente vai atribuir muitos sincretismos religiosos, simpatia e tantas outras coisas, para a gente poder falar, olha, esse mês deu tudo certo para mim, porque eu fui na igreja todos os domingos. O ruim é, se começar a dar errado, você foi em todos os domingos, você vai parar de vir. Vai falar, ó, aquele tempo que eu não estava indo, estava melhor. E eu comecei a ir, e as coisas começaram a dar certo. A sorte ou o azar. Ah, o chinelo está virado lá, né? Ah, o caminho, eu fiz um caminho diferente. Ah, eu não tomei a ceia esse mês. Viver na base da sorte ou do azar. É necessário ver Deus na vida. É necessário. Deus veio até o homem na pessoa de Jesus Cristo e o rejeitaram. E Deus continua vindo até o homem no tempo presente. E esses continuam o rejeitando. Porque muitas vezes não tem olhos para ver. Deus continua vindo até o homem. E Deus continua sendo rejeitado, porque muitas vezes nós não temos olhos para ver. O fato dele vir denota o seu grande amor para conosco. Onde lá no Pentecostes, episódio que nasce, esse texto que nós estamos refletindo aqui hoje, de um jeito especial, cumprindo a uma profecia, Deus veio mais uma vez. E após a ação do Espírito Santo de Deus, na exortação de Pedro, esses homens eles foram exortados, eles foram, eles ficaram constrangidos, contritos diante da santidade de Deus e eles foram encaminhados para a santificação. Eles chegam aqui até Pedro e diz: Pedro, e agora? O que a gente faz? E era Deus trabalhando no coração e na vida deles. Era o olho deles se abrindo para eles verem Deus na vida. O infinito que vem ao finito corresponde aqui à continuidade do ágape de Deus, o amor sacrificial de Deus. Porque Deus, Jesus Cristo, ele continua morrendo no tempo e na história. Às vezes nós pensamos que Cristo morreu uma única vez. Mas o fato é que ele continua morrendo no tempo e na história. Como? Como que isso acontece? Os próprios textos bíblicos, eles fazem uma exortação no sentido de, é mesmo que você estivesse crucificando a Cristo mais uma vez. Como que ele continua morrendo no tempo e na história? Através da indiferença ao corpo de Cristo, pelos que não fazem parte do seu corpo. Então essa é uma maneira que Cristo continua sofrendo. Talvez você vai falar: puxa, que papo estranho. Que papo estranho esse. Eu quero te lembrar de um texto bíblico. Aqui é tudo na Bíblia, meu irmão. Cristo já havia morrido. Já havia subido para os céus novamente. E em dado momento ele foi se encontrar com Saulo, no caminho para Damasco. E ele chega ali dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele continuava sendo perseguido, agora por meio do corpo de Cristo. Ele continuava sendo perseguido. Mas Cristo também continua morrendo no tempo e na história, sofrendo. Por conta de membros desse corpo que dificultam o bom relacionamento do mesmo. Então todas as vezes que alguém ele funciona de maneira a dificultar o bom relacionamento desse corpo, sendo ali também parte do corpo, vai funcionar muitas vezes como aquela doença autoimune, quando o corpo começa a atacar aquele órgão porque identifica como um objeto estranho, um vírus, uma bactéria, alguma coisa estranha, não reconhecendo aquilo como corpo. Então todas as vezes que alguém começa a dificultar o bom relacionamento do corpo de Cristo, quem que está sofrendo com isso? Jesus Cristo. Ele continua sofrendo por isso. O texto de Hebreus que nós lemos, eu quero reverberar e fazer uma adaptação a esse texto. Cristãos que não procuram viver em paz com todos, e assim sendo, torna-se impossível buscar a santificação e ver a Deus. Então, fazendo uma paráfrase do versículo lá de Hebreus, é isso. Então, se dificultamos o bom relacionamento do corpo, se não investimos no bom relacionamento do corpo, então vai ficar praticamente impossível vermos Deus na vida, vai ficar impossível a gente ter paz com todos, porque a paz, ela custa muita coisa, vai ficar impossível a gente se santificar, porque a gente chega para se santificar e é como se a gente escutasse de Deus: você quer se santificar? Então primeiro vai se acertar com o teu irmão. Vai primeiro abraçar e andar em paz com ele. Porque é assim que acontece na palavra de Deus. Deus, ele não se deixa enganar pelos grandes atos, não. Ele vai nos orientar até mesmo diante lá daquele momento de oferta. Ele vai dizer assim: cara, se você está indo para ofertar, e se tem alguma coisa contra o teu irmão contra você, deixa a tua oferta diante do altar, vai lá, rapidamente se acertar com ele, e aí depois você volta e entrega aqui a oferta. Porque a vida cristã, ela tem que ter uma sintonia. A gente não compra Deus. Deus, ele não é corruptível. O ser humano que é. Deus não. Ele não se deixa enganar. Se a gente não se acertar com Deus, a gente está fazendo só um teatro. É só um teatro. Você pode me enganar. Você pode enganar o seu irmão. Mas a Deus a gente não engana. A gente não engana, de maneira nenhuma. Para desfrutarmos da presença dele, que gera vida, é necessário nos achegarmos através da personalização. O que é isso? Você vai entender. Tornar pessoal. Tornar a minha verdade. A santidade não pode ser só de Deus. Eu tenho que ter essa santidade na minha vida. O fator que compõe a sua essência, a santidade, isso precisa ser algo conhecido de nós. Nós precisamos investir na santificação. Porque é a santificação que dá crédito à vivificação. E aí então a presença de Deus, ela tem liberdade em nós para nos conduzir. Porque sem essa vivificação, sem a santificação, o que diz Efésios 2:1? Que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, sendo vivificado por Deus, nós precisamos andar em vida. Como que nós andamos em vida? Buscando a santificação, que é um processo. A santificação é o meio que torna clara a comunicação e a vida entre os membros desse corpo e dos membros para com a cabeça. Sem santificação, muitas vezes a gente vai ficar julgando mal o nosso irmão. Puxa, olha só o que ele fez para mim, olha só o que aconteceu. Sem a santificação. E por meio da santificação, a gente vai conseguir extrair e ver sempre o melhor no outro. Às vezes a gente é especialista de ver sempre o pior do outro. Às vezes a gente não consegue enxergar as qualidades e as virtudes do outro. A gente sabe aquilo que ele tem de ruim. Ah, isso e aquilo. Eu tive um coordenador de vendas no passado que quando eu chegava lá para poder dizer todas as dificuldades que eu estava tendo no campo, aí ele falava assim, e aí, o que a gente faz? A gente senta na guia e chora agora ou a gente vai conseguir olhar o lado bom disso? Não tem nada de bom? Você só me falou de coisa ruim? E às vezes tem gente que é assim na vida. Está ruim isso e aquilo. Aí você fala, mas peraí, não tem nada de bom? Nada de bom? Eu fico tão feliz quando as pessoas me procuram para poder contar coisas boas também. As pessoas me procuram bastante para aconselhamento, para dificuldades, e não tem nada de errado com isso. Isso é bíblico e é super necessário. E isso faz bem para a sanidade do corpo de Cristo. Mas como é legal quando alguém chega para poder falar, olha, deu certo, aconteceu isso, ó, a gente orou e isso aqui aconteceu. Às vezes, perde oração por aquela razão, e aí não volta para agradecer, parecendo lá com aqueles leprosos, né? Que vai tudo seguindo o caminho, aí Jesus fala assim, mas peraí, não foi todos curados? Foi, e só voltou você para agradecer? E era samaritano o cara ainda. Meus amados, a gratidão tem que fazer parte da nossa vida. E não só isso, falando sobre santificação. A santificação como personalização daquilo que Ele é, nos abre para toda boa obra que Ele quer fazer em nós e através de nós. Quando a gente se santifica, a gente está se colocando como objeto nas mãos de Deus. Como um instrumento poderoso e valioso nas mãos do Criador. E é assim que acontece. Quando o ser humano ele endurece o seu coração, o Eterno é rejeitado. É isso que acontece. O texto bíblico mesmo vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quando a gente endurece o nosso coração, a gente está rejeitando o eterno. É como se nós disséssemos que aquilo que ele nos traz não é interessante, que os planos dele não fazem sentido e que preferimos viver por nós mesmos. E muitas vezes é isso que diz a nossa omissão. É isso que diz o nosso endurecimento de coração. Já quando a sua presença é percebida, a santidade de Deus nos constrange. É o que diz o texto bíblico. Quando a santidade, quando a gente tem olhos para ver, a santidade dele nos constrange. Tem alguns cânticos que a gente canta ultimamente, já de um bom tempo assim, que se os homens lá daquele período que está acontecendo a formação do cânon bíblico, se eles vissem a gente cantar essas coisas, os caras iam ficar assustados, cara. Vocês são doidos? Não canta isso não. Porque tem cânticos que falam, eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero fazer carinho na sua barba, fazer um cafuné, coisas do tipo. E a gente vai ver Moisés, né, temendo olhar para Deus. Isaías morrendo de medo, tremendo na base, lá no início do seu chamado. A gente vai ver muita gente com muito medo de Deus. A gente vai ver o povo lá no Êxodo, que diante dos trovões, dos relâmpagos, vai lá Moisés, vai lá. Fala lá com ele, lá quando ele falar para vocês, aí você vem e fala. Porque a presença de Deus é um lugar de tensão. É um lugar de tensão. Cristo, enquanto ele esteve de maneira corpórea na face da terra, ele vivenciou por diversas vezes esse constrangimento do homem que, frente à sua santidade e à sua divindade, se constrange. Porém, isso ocorreu apenas quando o homem, mesmo dentro da sua limitação, teve olhos para ver, ouvidos para ouvir, e assim, o seu coração, ao invés de endurecer, ele pulsou para Deus. Quando a gente vai ler os escritos de Jesus Cristo, lá nos evangelhos, a gente fica maravilhado. Só que sempre você vai ver que um ou outro rouba a cena. Que alguns creem, mas não são todos. Não são todos. E uma pergunta é inevitável. O seu coração tem pulsado para Deus? Você tem visto Deus no tempo presente? Cristo, nos seus dias sobre a face da terra, ao invés de afastar o pecador, ele o acolhia e o encorajava a ser santo. E é isso que acontecia. Às vezes sem pronunciar uma palavra sequer, você percebe Cristo constrangendo assim, a santidade de Deus constrangendo as pessoas à volta. Porque a santidade da divindade, quando notada, ela impulsiona aquele que dá valor a esse momento, de forma que ele venha desfrutar, usufruir da melhor maneira possível da sua presença. Lá em Augsburg, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas tem uma universidade que, se não me falha a memória, está indo para o 19º dia de culto seguido. Numa quarta-feira, num culto semanal, o pessoal começou o culto e não terminou mais. Eu não vou ficar falando sobre esse fato, porque a gente vai ver se é de fato um avivamento, porque o avivamento ele produz algo depois. Né? Não é o fato de fazer culto que vai dizer que tem um avivamento. O avivamento ele sempre traz resultados positivos em meio à sociedade. Se a gente pega os avivamentos que aconteceram na história, você vai ver que sempre trouxe algum resultado efetivo no meio da sociedade. Você vai ver lá em Atos dos Apóstolos que depois do Pentecostes aconteceu do povo cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados. Você vai ver, por exemplo, no caso da Azusa, que eles começaram ali a combater e lutar contra o racismo. E fizeram uma grande diferença. Então não é o fato só de ficar levantando a mão e cultuando que quer dizer alguma coisa. Mas, quando a santidade de Deus ela é notada, aquele que dá valor a esse momento, ele quer desfrutar disso de uma maneira muito especial. Eu tenho certeza que diante desse fato que está acontecendo lá nos Estados Unidos, muitas pessoas estão vivenciando transformações extraordinárias em suas vidas. Muitas pessoas. Nós temos ouvido assim testemunhos, e a gente vê que não foi assim um calendário totalmente especial que aconteceu para que as pessoas pudessem, puxa, é um culto tão especial, então vamos lá. Não, foi um culto rotineiro semanal. E começou e não terminou mais, as pessoas estão cantando, estão orando, intercedendo uns pelos outros, estão ouvindo testemunhos, mas a gente vai ver e pode comentar melhor sobre isso depois que acabar. Porque por enquanto segue, está lá no 19º dia. A santidade do divino é absoluta. Porque ela não diz acerca de uma qualidade que é adquirida. Deus, ele não é santo porque ele se santificou. Não é isso. A santidade compõe a natureza de Deus. A Bíblia, em alguns momentos, vai chamar de Deus de o Santo. Então, por isso que ele não precisa necessariamente viver essa separação que é sugestiva ao homem. Ele não. Porque não corre risco dele perder a sua santidade. Então tem alguns que falam assim, não, Jesus ele veio, e aí ele foi lá nas piores pessoas da sociedade e andou com eles. O problema é quando a gente não está firme nos caminhos do Senhor, a gente vai lá no meio da pior escala da sociedade e a gente se torna igual. Eu já vi muito acontecer disso ao longo dos anos. De alguém que foi um dependente químico e fala assim, não, eu vou trabalhar com os dependentes químicos também, e vai lá e tem recaída. De alguém que fala, não, minha luta era com a homossexualidade, aí eu vou ganhar agora os homossexuais, e aí vai lá e tem recaída. Eu já vi muito isso acontecendo. Eu já trabalhei por bastante tempo nessas questões de vulnerabilidade social. Então, Deus ele não corre o risco disso acontecer com ele. O homem não. O homem, ele precisa sim estar firme para poder ir com um propósito bem definido. Para poder ir lá e ser sal e luz e fazer a diferença. A santidade de Deus não é um acessório que ele possui. Mas é algo que o descreve. Porque corresponde àquilo que ele é. 1 Pedro 1,16. Ali está fazendo uma advertência para nós. Então, se está fazendo uma advertência para nós, quer dizer que nós não somos isso, mas nós precisamos buscar isso. Porque lá diz assim, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, se ele está falando para nós sermos, é porque nós não somos. Mas ele é. O texto não está dizendo, sejam santos, porque eu também pratico a santificação. Não, sejam santos, porque eu sou santo. E ali está fazendo menção a Levítico 11, versículo 44. Então, meus amados, para a gente poder entender, quem se afasta de Deus é o homem. Deus ele não se afasta do homem. É o homem que se afasta de Deus, porque não consegue conviver com a sua santidade. E assim vive a serviço da sua própria natureza, conforme as suas próprias inclinações. É o homem. Isaías 59, versículo 2, vai dizer isso. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Mas qual que é a causa? Os pecados. É o homem que vive essa separação. É o homem que impõe essa condição. E qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, na parte A, vai dizer: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Essa é a vontade de Deus. O grande equívoco do homem é lutar para possuir a santidade. Vocês vão entender melhor a minha linha de raciocínio. O grande equívoco do homem é lutar para possuir a santidade. Porque seguindo esse raciocínio, tudo que nós possuímos, nós podemos perder. Então hoje você tem uma coisa que amanhã você pode não ter mais. Mas aquilo que somos, isso nós não perdemos. E Deus, Ele nos chama para sermos santos e não simplesmente para praticarmos a santidade. O texto que nós lemos diz: sede santos, porque eu sou santo. E o grande problema é que nós vivemos transitando entre a busca pela santificação e a ausência dessa busca. A busca da santificação e a ausência dessa busca. Mas não foi isso que Ele nos disse. Ele disse: sede, sejam santos, porque eu sou santo. Se você pratica a santidade, você vai perder. É um acessório na sua vida. Se você é santo, você não pode perder isso. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele não nos dá uma missão sem ferramentas suficientes para executar. Porque talvez você está falando para mim: maravilhoso, pastor, mas como que eu vou ser santo? Eu só sei buscar a santidade. Jesus, na oração sacerdotal, Ele apresentou uma chave de como essa santificação deve ocorrer. João 17, versículo 17, Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, Ele diz assim lá: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que chama, o qual também o fará. Cristo, indo para o Pai, Ele enviou o Espírito Santo, para habitar na igreja. E é esse que efetua em nós o processo de santificação. Nós não podemos nos santificar por nós mesmos. Para nós nos santificarmos, nós estamos sendo tocados, nós estamos sendo movidos pela ação do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 6, 19, lá vai dizer que o corpo do cristão é santuário do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo ele habita em nossa vida, se damos liberdade para a atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, então Ele vai produzir isso em nós. Mas para o Espírito Santo nos santificar, nós precisamos nos sujeitar ao processo que Ele efetua em nós, para correspondermos àquilo que nós podemos ser, não pelo nosso mérito, mas pela graça e pela misericórdia daquele que habita em nossas vidas. E para isso, nós precisamos cooperar com a graça de Deus. A graça de Deus, ela não é o passaporte da alegria, não. Ah, fui salvo, então agora não preciso de fazer mais nada. Se você foi salvo e você não precisa de fazer mais nada, pode ser um indício de que você não é salvo, ou de que você não entende o que é a salvação. As pessoas deturpam completamente a questão da graça. Ah, então se é graça, se eu já sou salvo, se eu não perco a salvação, então eu vou afundar o pé na lama. Se você faz isso, é um sinal de que você não é salvo, que você não entende o que é isso. É necessário que venhamos agir como salvos, nos portar como salvos. Enquanto nos servirmos de Deus na pessoa do Espírito Santo, apenas como uma porção, Que tem muita gente que vai para Deus como se Deus fosse uma porção. Ah, estou farto. Né? Nossa, que porção grande. Tem gente que até coloca isso aí na oração. Senhor, dai-nos mais do Senhor, dai-nos uma porção maior do Senhor. Né? Talvez homens oraram assim, mas você tem que decifrar, entender o que eles estavam falando ali. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, não é uma porção não. Não é fritas, não é nada disso não. É uma pessoa. É uma pessoa. Mas enquanto a gente se servir dele apenas como uma porção, porque porção é aquilo que a gente vai para degustar, é aquilo que acaba, então pode ser que em alguns momentos a gente vai estar farto de Deus. Senhor, já deu, agora fica aí que eu já encheu. E assim nós vamos ter apenas picos, momentos, temporadas de santidade, porque é a porção, eu fui para lá, mas ele é a porção. Mas a partir do momento que nós nos relacionarmos com Ele, a fim de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, mas o tendo como uma pessoa, aí fará toda a diferença em sermos santos, já que Ele habita em nós. E isso diz acerca de um estilo de vida, de uma maneira de viver, e não de uma temporada de vida. É a oportunidade de sermos guiados pela pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele habita na vida do cristão. Em alguns, ele tem mais liberdade no agir. Então, às vezes a gente vê e fala assim, nossa, fulano ele é tão fervoroso, né? Ele faz tantas coisas, ele está sempre servindo. E é porque ele dá liberdade para o agir de Deus. Porque tem outros que não. Eles dão menos liberdade, e assim vai ter menos ação do Espírito Santo de Deus. Mas não entendam que ele é uma porção, porque ele é uma pessoa. Ele se entristece, ele chora, ele é Deus. Gálatas 2:20. Lá vai dizer como nós precisamos viver de forma que a gente seja santo. E não simplesmente que a gente pratique a santidade. E como que a gente vai viver sendo santo e não praticando a santidade? É chegando a esse entendimento que o apóstolo Paulo, ele traz lá nas entrelinhas do texto de Gálatas. Quando ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E é isso. E é isso. Cristo vive em mim. Isso revela a intensidade e a liberdade que o apóstolo Paulo concedia para o agir de Deus na vida dele. Assim, o ser humano cheio do Espírito Santo é aquele que consegue ter menos de si, dos seus pecados, dos seus desejos carnais, para dar mais liberdade para a atuação do Espírito Santo de Deus nele e a partir dele para a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito, não é aquele que tem mais o Espírito do que o outro, é aquele que tem menos de si. É o que tem menos de si. Assim, o grande impedimento para a santificação, qual que é então? O culto a si mesmo. Esse é o grande impedimento para a santificação, ou seja, o homem no centro da devoção e da vontade. Esse é o impedimento para a santificação. A nossa omissão à santificação faz de Deus um estranho, enquanto que a santificação é a porta para o pulsar de Deus em nossas vidas. Deus vive hoje, e nós precisamos experimentar isso em nosso corpo, nos nossos atos, essa santificação. Deus, ele não viveu lá atrás, ele vai viver lá na frente. Deus vive hoje, hoje. A eternidade é o lugar de Deus, a santidade é a essência de Deus. E quando a gente chegar naquele grande dia, lá no céu, que Ele foi preparar lugar para a gente, o texto vai dizer que Ele foi preparar morada. Naquele dia, A santidade, ela precisa revelar algo sobre nós. Algo sobre o nosso desejo mais ardente do nosso coração. Ela precisa falar algo a nosso respeito e não ser algo distante. Porque se for algo distante, então o céu vai ser um tédio. O que eu vou fazer lá? Lá eu vou ter que ficar cantando o tempo todo. E quando o culto passa de 2 horas, eu já não suporto mais. Quem me dera eu estar lá em Aylesbury, lá. 19 dias. Lógico que os camaradas não estão lá não. Tem que tomar banho, né? Vai fazendo um revezamento, coisa do tipo. Mas, aí eu vou ficar por toda a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Gente, fica tranquilo. Isso aí, não é isso não. Não é isso não. Porque se for isso aí, a gente vai cansar, né? A gente vai cansar. O que a palavra de Deus nos dá a segurança é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo especial. Foge do nosso entendimento, foge da nossa compreensão. E qualquer dedução da nossa parte é muito pobre perto daquilo que é. Nós precisamos estar familiarizados com a santidade. Ela não pode ser uma linguagem decifrável, mas ela precisa fazer algum sentido em nossa vida hoje. Coopere com a graça de Deus na sua vida. Faça a sua parte. Dê liberdade para Deus viver intensamente através da sua vida. A santidade de Deus em nós é uma ação de resgate à imagem e semelhança que foi manchada pelo pecado lá no jardim. É o resgate da comunhão plena com o Eterno. E o cristão precisa começar a viver o céu aqui. O céu já começou. Ei, acorda! O céu já começou! Nós precisamos nos relacionar com Deus, custe o que custar. E saiba que sempre custa muita coisa. E para isso nós precisamos estar dispostos a nos separarmos da perversidade, para que a comunicação tanto da igreja entre si, como da igreja com o seu Senhor, seja uma comunicação efetiva, que comunique a vontade dele para as nossas vidas, que comunique o próprio Deus acerca daquilo que ele é, e que comunique também para a humanidade acerca daquilo que nós somos, pois somos o corpo de Cristo. Para que a presença de Deus, que hoje se dá através da sua igreja, produza na humanidade a necessidade de arrependimento com um desejo ardente do céu. Meus amados, a tarefa é muito grande. A gente não consegue fazer sozinho e por isso que a gente precisa ser dependente de Deus. É a igreja de Jesus Cristo que nós somos. Ou o céu começa aqui. Caso contrário, o céu vai ser um inferno para muitos. Eu quero encerrar lendo mais uma vez o texto que eu comecei lendo. Atos 2, versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos.